Olá pessoal, estamos começando mais um MigraCast, o podcast mensal do Getari, o grupo de trabalho em apoio a refugiados e imigrantes, e também a sua fonte de informações e debates sobre a temática migratória. O Getari possui páginas oficiais nas redes sociais, no Facebook, www.facebook.com/getariunisc, e no Instagram, @getariunisc, e pode ser contatado também por e-mail, getari@unisc.br e pelo telefone 51-3717-7685. Eu sou a Jennifer Teixeira, sou aluna do curso de Relações Internacionais e bolsista do projeto Getari.
Eu sou Yuri Azeredo, também participo do projeto Getari e atuo no Núcleo de Ação Comunitária aqui da Universidade, que é um núcleo vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias da Unisc.
Eu sou Simone Andréa Schwinn, sou doutoranda em Direito no Programa de Pós-Graduação em Direito aqui da Unisc e participo do Getari também.
Bom, nossa edição de hoje ela é muito especial porque ela marca o Dia Mundial do Refugiado, que aconteceu ontem, o dia 20 de junho. E essa data foi uma data estabelecida pela Assembleia Geral da ONU com o objetivo de conscientizar os governos e as populações para o grave problema dos refugiados e das pessoas que estão deslocadas em todo o mundo. E antes de mais nada, eu acho que é bom a gente definir o que é refugiado, como essas pessoas são amparadas pelo direito internacional, porque muitas vezes o termo acaba se confundindo com o termo imigrante, não é, Simone?
É, e para além de se confundir com o termo imigrante, quando a gente escuta a palavra refugiado, não é raro as pessoas pensarem, mas é um fugitivo, está fugindo de algum país, o que, que aconteceu? Então tem esse estigma também. Com efeito, refugiado, a pessoa está realmente fugindo, mas não é porque ela cometeu algum crime, ela está fugindo de uma situação de extrema violência, ela está fora do seu país de origem, porque ela sofre algum tipo de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. E então tem que ter esses elementos que constam na Convenção de 1951, que é conhecido como Estatuto dos Refugiados, que diz que tem que ter esses 5 elementos. Tem que ter um agente perseguidor, que normalmente é o Estado, mas não só. Por exemplo, podem ser grupos paramilitares, podem ser pessoas, um grupo que persegue outro. E tem que ter um fundado temor de perseguição. Isso é bastante subjetivo, mas a pessoa, no momento em que solicita o refúgio em outro país, ela tem que manifestar esse medo de sofrer alguma violência, alguma perseguição por conta desse fundado temor. Ela tem que demonstrar que tem receio de voltar ao seu país, que ela não pode voltar porque ela sofre algum tipo de perseguição.
E aí o imigrante, então, o termo, né? O que, que seria uma pessoa imigrante? A gente tem esse termo de uso aqui, né? Na isso. Nossa região mesmo. A gente comenta a seguida aqui, né? Tem homenagem aos imigrantes, tem uma avenida do imigrante, no caso aqui de Santa Cruz do Sul. Mas quando se fala em imigrante, no geral, quem é essa pessoa?
Migrante é toda pessoa que se desloca. O migrante é quem migra, que se desloca de um lugar para o outro. Nós podemos ser migrantes dentro do próprio país. Eu posso ser um migrante interno. Eu vou de um lugar para outro dentro do meu próprio país, dentro da minha região. Nós temos imigrantes, que são pessoas que vêm de outro país para cá, para o Brasil, por exemplo. Nós temos um grande número de emigrantes. Nós temos muitos brasileiros no exterior. Aliás, é bom que se diga sempre que hoje nós temos muito mais brasileiros no exterior do que estrangeiros no Brasil. Então, essa fala que muitas vezes acontece de que, olha, nós estamos sendo invadidos por imigrantes, por refugiados, por estrangeiros, ela não corresponde com a realidade. Existem hoje cerca de 3 milhões de brasileiros no exterior, espalhados pelo mundo, e nós temos pouco mais de 1 milhão, talvez, de estrangeiros no Brasil. Então, quando existe essa crítica de que nós estamos sendo invadidos por estrangeiros, talvez a gente devesse pensar, então, ok, então vamos mandar esse 1 milhão de volta para os seus países e trazer os 3 milhões de brasileiros de volta. né? É. Será que seria
vantajoso?
É, nada. Então, migrante é toda pessoa que migra. E é falsa também a ideia de pensar assim, ah, vamos fechar nossas fronteiras, não vamos deixar mais ninguém entrar. Se fecha uma porta, eles pulam pela janela. É isso que acontece. As pessoas migram ao longo da história, as pessoas se deslocam, se movimentam. Isso sempre aconteceu. Isso não é um fenômeno de agora, não é um fenômeno moderno. A migração sempre ocorreu ao longo da história. O que acontece hoje é que existe um fluxo muito maior de pessoas se deslocando por razões econômicas, por razões ambientais e por razões de conflitos armados. Então, o último relatório das Nações Unidas, o Global Trends, agora, que saiu agora, acho que ontem ou anteontem, dá conta de que nós temos mais de 70 milhões de pessoas forçadas a migrar. E é isso que caracteriza um refugiado. Ele é forçado a migrar, porque se ele continuar no seu país de origem, na sua região de origem, ele vai sofrer algum tipo de violência. Então, ele é forçado a migrar. Sim. E aí tem essas questões também, refugiados ambientais. Esse é um termo, na verdade, ele é um pouco impreciso. Não são refugiados ambientais, porque tanto no tratado, que é a Convenção de 51, quanto no Protocolo de 67, quanto na lei brasileira, se nós formos pensar em termos de Brasil, não existe o termo refugiado ambiental. Essa proteção por deslocamento ambiental não existe. As Nações Unidas não protegem, através das convenções sobre refúgio, aquele deslocado por motivos ambientais. Mas os países têm procurado já proporcionar uma outra forma de proteção com vistos humanitários, que foi o que o Brasil fez com os haitianos, por exemplo, né, que não são considerados refugiados, ao contrário do que se diz, que os refugiados haitianos, não, eles não são refugiados, eles receberam do Brasil visto humanitário por conta do tipo de migração que eles fizeram, né, que foi por conta do terremoto, enfim.
Isso está valendo até hoje?
Sim, eles, os vistos o visto humanitário ele começou, se eu não me engano, com os haitianos, para regularizar a situação dos haitianos. E aí é bom que se diga que o governo brasileiro tem uma preocupação em que os imigrantes não fiquem irregulares em território nacional. Ao contrário, por exemplo, do que acontece em muitos países da Europa, onde as pessoas entram nos países e ficam irregulares durante muito tempo, no Brasil não. Existem diferentes formas de regularização. Então, você pode solicitar refúgio, ou visto de residência, ou o visto humanitário, que é um tipo de proteção complementar. Se eu não me enquadro enquanto refugiado, eu posso requerer outro tipo de proteção para não ficar irregular, porque isso me garante documentação. Isso facilita a minha estadia no país, para conseguir trabalho, me inserir em programas sociais, acessar serviços públicos, né?
Bom, assim que nem tu comentaste, Simone, nós temos no mundo cerca de 70,8 milhões de pessoas forçadas a deixar suas regiões no mundo. E, inclusive, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, ele destacou algumas informações em relação ao Brasil, porque o Brasil recebeu cerca de 80 mil novos pedidos de refúgio em 2018, mais que o dobro de requerimentos em 2017. E, segundo o próprio Acnur, a crise na Venezuela que impulsionou os números brasileiros, já que mais de 75% dos requerimentos de refúgio ao Brasil foram feitos por venezuelanos.
Justamente, desde 2015, o fluxo de venezuelanos tem aumentado. Para o Brasil, especificamente, eu acho que a partir de 2017 esse número aumentou, mas 2018 foi um ano que teve um volume muito grande de pessoas, porque a crise econômica e social na Venezuela tem se agravado, e como nós fazemos fronteira com o país, o número de venezuelanos que entra hoje no Brasil é em torno de 500 pessoas que entram em território brasileiro. E aí tem toda uma operação na fronteira Roraima, Venezuela, para que essas pessoas entrem e tenham uma primeira assistência e sejam acolhidas e, pelo menos, garantam a documentação. Então, na fronteira com o Brasil, tem a cidade de Pacaraima, que fica em Roraima, e lá o Exército Brasileiro tem uma operação acolhida, que chama, para receber esses venezuelanos e fazer essa triagem entre quem quer efetivamente pedir refúgio e quem quer pedir a autorização de residência, que é uma autorização válida por 2 anos. Geralmente, quem pede refúgio é quem realmente não tem nenhum tipo de documentação e precisa do documento para ficar, para se regularizar no Brasil e para poder ficar aqui. E quem pede autorização de residência é quem tem documentação e não quer realmente. Não, a gente também tem que pensar assim, ó, não é um imperativo que o cidadão venezuelano peça refúgio no Brasil ou em qualquer outro lugar. Então, se a pessoa tem um pouco mais, tem alguma condição e ela quer realmente trabalhar, ou enfim, ela veio a trabalho, ela veio para melhorar de vida no Brasil e ela não quer solicitar o refúgio, ela tem outras alternativas. Então, na fronteira com o Brasil, tem essa movimentação para que as pessoas fiquem de forma regular aqui. Inclusive, tem um posto da Receita Federal para que elas possam pedir, fazer já o seu CPF. E, a partir daí, elas migram para o interior do Brasil, para outros estados, para poder seguir a vida. Mas também é importante dizer que a maioria dos venezuelanos que migram hoje, que estão nessa situação, não vem para o Brasil. O Brasil é uma quantidade, embora a gente possa se assustar com os números, o Brasil recebe uma pequena quantidade dos venezuelanos, porque a maioria prefere ir para um país que tem uma língua como a sua. Então, a maioria até tem ido para a Colômbia, para o Peru, ou então usam o Brasil como uma rota para chegar até a Argentina. O Brasil tem, sim, recebido, mas, como eu disse, mas não é esse, é um número ainda preocupante. O que acontece é que os venezuelanos, o que chama atenção, eles têm ficado na fronteira em cidades muito pequenas, porque Roraima já é um estado pequeno. Então, você imagina que uma cidadezinha como Pacaraima, que tinha 15 mil pessoas morando e hoje tem 50, 60 mil pessoas por conta dos venezuelanos, é um choque e é uma sobrecarga sobre os serviços que existem lá. A mesma coisa acontece com a capital Boa Vista. De 300 mil habitantes, saltou para 350 mil e agora quase 400 mil pessoas. Então, existe uma sobrecarga sobre os serviços públicos, escolas, hospital, toda a rede de serviços, a própria questão da moradia. Mas, se nós formos pensar no tamanho do Brasil, se essas pessoas se deslocassem para o resto do Brasil, nós iríamos diluir esse fluxo. Ele não ia mais sobrecarregar um estado só. Isso é muito o que acontece na Europa também, porque os refugiados europeus, ao contrário dos brasileiros que chegam por terra, na Europa eles chegam pelo mar Mediterrâneo. E aí eles entram especificamente pela Itália e pela Grécia. E como lá tem convenções que dizem que você tem que se identificar no primeiro estado que entra e ali pedir refúgio, então, você chega pela Itália ou chega pela Grécia, é ali que tem que pedir refúgio. Então, tem tido um inchaço nesses locais, nesses países, com o número de pedidos de refúgio. E aí, isso impede a circulação dessas pessoas pela União Europeia. No Brasil, não. Você entra no Brasil, pede refúgio na fronteira. O pedido de refúgio tem que ser feito na Polícia Federal, para um posto da Polícia Federal. E as pessoas podem circular livremente no país. Na União Europeia não é assim. Você pede o refúgio no país de entrada e você tem que ficar naquele país esperando a resposta sair. Por isso que muitos ficam de forma irregular na União Europeia, porque eles não se identificam para poder chegar a outro país. Ou então eles se identificam, mas mesmo assim eles migram para outros países da União Europeia. E aí, inevitavelmente, eles são, acabam sendo, ou eles ficam irregulares ou são mandados de volta para o país onde eles fizeram o requerimento.
Mencionasse a Europa, né? Tu recentemente esteve na Alemanha. Quem sabe tu conta um pouquinho como é que foi essa história lá e o que que tu vivenciou, né? E é um país assim que nós aqui da região costumamos temos vínculos históricos com a Alemanha lá no século XIX que trouxe, mandou para cá muita gente, né? E agora também está numa situação de estar recebendo outras pessoas lá, né? Como é que é isso, né? Tu já falou em outras vezes lá conosco, nas outras reuniões, mas agora aqui compartilhando de forma mais ampla no nosso podcast.
Bom, a Alemanha, em 2015, a Angela Merkel inaugurou, digamos assim, uma política de acolhimento que ela chamou de Via Schaffen das, nós vamos conseguir. E a ideia era receber um número bastante expressivo de refugiados na Alemanha. Isso, num primeiro momento, causou um pouco de estranheza, digamos assim, na população alemã. Acabou permitindo que crescesse uma extrema-direita no país, baseada justamente nesse discurso anti-imigração. Aquela mesma coisa que a gente escuta por aqui. Ah, eles vêm roubar nossos empregos, ou são, a maioria são terroristas, ou são... Porque aí nós temos que pensar também que na Europa a gente tem uma outra situação, que é a questão da islamização, que eles chamam de islamização. Muitos refugiados vêm de países islâmicos e existe um medo dos europeus de que permitir a entrada dessas pessoas proporciona a islamização da Europa. E isso seria prejudicial para a Europa. E a Alemanha acabou também, essa extrema, uma extrema direita que cresceu através de um partido chamado de Alternativa para a Alemanha, cresceu em cima desse discurso anti-imigração e anti-islamização. Mas, de qualquer forma, a Alemanha recebeu quase 1 milhão de refugiados. Essa política ela acabou ficando freada porque... por questões políticas mesmo. Num primeiro momento, se abriu a fronteira, nós vamos receber. Quando a popularidade da Angela Merkel começou a cair, e aí ela entrou em campanha eleitoral para uma reeleição, ela teve que fazer alguns ajustes nessa política de acolhimento. E um dos ajustes foi justamente diminuir o número de pessoas a solicitar refúgio, acelerar os processos de refúgio, de resposta, que duram em média 2 anos. Então, você imagina que em 2 anos a pessoa já pode se estabelecer de alguma maneira no país. Ela tentou acelerar esse processo. E aí também houve denúncia de corrupção, de compra, da solicitação de refúgio, da aprovação da solicitação de refúgio, como se ela tivesse sido comprada por algumas pessoas. Então, houve todo um caos assim, nesse sentido. Os alemães, no geral, a população mais jovem é bem aberta a receber refugiados. Existe uma parte da população que é mais conservadora, que realmente se preocupa com o estado de bem-estar social, né? Ameaça esse estado de bem-estar social dos alemães em prol dos refugiados. Só que eles se integram muito rapidamente na sociedade alemã, por mais que seja uma sociedade fechada. A integração é rápida. Eles aprendem a língua. Isso faz parte do processo de integração em qualquer lugar do mundo. Primeira parte é a questão da língua e depois é o trabalho. Porque para você se manter em qualquer lugar, você precisa falar a língua e precisa trabalhar. Então, a Alemanha tem uma política consolidada nesse sentido. A integração se dá a partir do aprendizado da língua e do acesso ao trabalho. É uma pena que a política tenha se retraído, né, nesse sentido, porque ia aumentar o número de deportações. Hoje, o que se vê de um, eu acho que de um ano para cá, talvez de 2 anos para cá, é um aumento no número de deportações de refugiados que tiveram o pedido negado e mesmo os que têm o pedido em andamento. E é uma cena muito triste, porque a polícia entra na casa das pessoas no meio da noite, bate na porta, entra na casa e leva até o aeroporto e bota num avião e manda de volta. Ao ponto do ministro do interior da Alemanha dizer com muita satisfação que no dia em que ele completou 69 anos, foram deportados 69 afegãos. Isso é muito
horrível.
Complicado, assim. Então, enquanto uma parte da sociedade alemã comemora, e eu diria que não é a maior parte, uma outra parte fica muito indignada. E aí nós temos uma sociedade civil muito atuante na Alemanha que se dedica a denunciar esse tipo de discurso xenofóbico, as atitudes do próprio governo, de deportar pessoas que estão com o processo ainda em andamento. E mesmo as que tiveram o pedido negado. Isso infringe uma série de questões relativas à dignidade das pessoas. Elas têm família, elas estão estruturadas naquele país. Será que não existiria uma outra forma de garantir a manutenção dessas pessoas no país, de regularizar a situação delas? Isso o Brasil, eu tenho que dizer que o Brasil tem avançado, porque quando o solicitante ele não consegue, e aqui também o processo leva uns 2 anos, quando ele não consegue pela via do refúgio, ele já consegue uma autorização de residência ou um outro tipo de visto, um visto de trabalho. Isso eu vejo que na Alemanha, na Europa no geral, mas na Alemanha isso é bem complicado. Então, isso hoje é uma questão que a sociedade civil tem denunciado. As ONGs têm se dedicado a fazer essa denúncia de que existem deportações, que nenhuma deportação nesses casos que afetam a dignidade se justifica. Mas você tirar pessoas das suas casas, crianças de dentro de escolas, pessoas de dentro de hospitais, simplesmente colocar num avião e deportar e mandar de volta para um país onde ela não... Muitas vezes as crianças não têm relação nenhuma com aquele país, nem a língua, porque nasceram na Alemanha. Isso é bem complicado. Então, infelizmente, hoje essa extrema-direita que tem esse discurso xenofóbico e anti-imigração é a terceira força política na Alemanha. E na cidade onde eu estive, eu fiquei por um semestre na cidade de Kassel, que é bem no centro da Alemanha, ela tem uma tradição de uma exposição artística que acontece a cada 5 anos, que é a Documenta. E é uma exposição que tem um viés bastante crítico. E a última exposição foi justamente o tema, sempre tem um tema muito político. E a última exposição, que foi em 2014, se eu não me engano, foi justamente sobre a questão das imigrações e do refúgio na Europa. E aí tinha um obelisco bem no centro da cidade, numa praça central, que dizia: eu era um estrangeiro e você me acolheu. Era uma obra da Documenta que foi adquirida pela cidade de Kassel para que ficasse lá. E essa frase, eu era um estrangeiro e você me acolheu, ela estava escrita em 4 línguas. E aí começou uma campanha para que se retirasse esse obelisco do centro da cidade, porque, segundo a AfD, que é esse partido de extrema-direita, isso seria um convite a que mais imigrantes fossem para lá. E que a Alemanha, muito menos a cidade Kassel, não comportaria esse fluxo. De fato, Kassel tem uma população, uma boa parte da população é de estrangeiros, tem uma comunidade turca grande, tem muitos estudantes estrangeiros por conta da universidade, mas não justifica esse tipo de discurso. Sim. E o obelisco, enquanto eu estava lá, infelizmente, o obelisco foi retirado.
Que pena.
A campanha surtiu efeito e o obelisco foi retirado. Isso, e surgiu assim, um constrangimento, porque Isso foi feito, assim, às 5 da manhã, num feriado nacional. Então, não tinha ninguém na rua. Porque lá tem uma dinâmica também que as pessoas se mobilizam muito rápido pela internet, pelas redes sociais. Então, vamos fazer um movimento no centro, na praça, para proteger o obelisco. Em 2 horas, se reúnem 2.000 pessoas. Então, isso foi meio feito, assim... na surdina.
Para não ter
nenhum tipo de movimentação. Tanto é que o que seria o equivalente à secretária de turismo da cidade, ela disse que não sabia de nada. Ela disse que nem ficou sabendo da retirada do obelisco. E aí começou uma campanha na cidade para que esse obelisco fosse colocado de volta. E, de fato, ele foi. Há uns 2 meses atrás, ele foi colocado de volta, não no mesmo lugar, infelizmente, que era uma praça bem central da cidade. Então, tanto é que foi a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei, porque ele era muito grande. Ele foi colocado numa rua lateral, que não tem, assim, muito movimento. Mas, enfim, ele está na cidade. Ele não foi totalmente retirado da cidade. Então, o que nós temos hoje na Alemanha é mais ou menos o que acontece na Europa como um todo. Assim,
eu ia comentar, né? Que parece, infelizmente, algo generalizado na Europa e em outros países, né? Se a gente pensar nos Estados Unidos mesmo. E aí eu ia te perguntar, né? Tu falaste que o Brasil teve avanços em relação, né, a refugiados, né? Mas vão completar 6 meses de um novo governo que se elegeu com bandeiras que parecem colidir com essa política da acolhida, né? Parece existir um viés xenofóbico, entre outras coisas, né? Como é que tu tá percebendo isso agora no Brasil?
Bom, eu sempre gosto de olhar para a história, como o Brasil tem tratado a questão da imigração, né, no país. Nós começamos, se nós formos pensar que a escravidão foi um tipo de imigração, então nós começamos mal, né? Porque boa parte da população brasileira tem raízes na escravidão, né? E foi um tipo de imigração forçada para o Brasil, né? Nós nunca reconhecemos isso, mas foi. Então, a partir daí... O Brasil, com o tempo, acaba tendo políticas ao longo do tempo mais acolhedoras. Tanto é que foi um dos primeiros países a ratificar a Convenção de 51, porque o direito internacional tem disso, né? Para nós vivermos em uma comunidade internacional, nós, enquanto países do mundo, entramos em acordo em algumas questões. E o Brasil tem como um dos seus princípios que fundamentam a Constituição de 88... a primazia dos direitos humanos. Então, nessa relação com outros países, também existe essa primazia dos direitos humanos e da concessão de asilo político. Isso não vem da Constituição de 88, isso já é anterior. A Convenção de Genebra de 51, que é o Estatuto dos Refugiados, e o Protocolo de 67, ela foi ratificada pelo Brasil. O que, que quer dizer isso? Que o Brasil aceitou aplicar no seu território uma convenção que protege pessoas solicitantes de refúgio. E mais, em 1997, o Brasil avançou imensamente na proteção aos refugiados quando aprova a Lei 9474, que é a lei que internalizou a proteção ao refugiado no Brasil, com uma lei própria, com procedimentos próprios, e começou a utilizar também pela lei a definição alargada de refúgio. Então, além daqueles cinco casos que permitem o refúgio, que é raça, religião, nacionalidade, grupo social e opinião política, o Brasil também acolhe refugiados por grave e generalizada violação a direitos humanos. Então, além dos 5, nós temos mais um fator que permite o pedido de refúgio. Então, o Brasil avançou imensamente. É uma das legislações mais avançadas, eu diria, no mundo, em termos de solicitação de refúgio, de proteção a refugiados. Então, nós temos mantido uma tradição, né, de acolhida, tanto é que nós recebemos o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil recebeu italianos, alemães, japoneses. Tudo bem que nós podemos problematizar e pensar, bom, nós recebemos italianos e alemães por questões de branqueamento da população, enfim. Certo. Mas não deixou de ter um viés acolhedor também. Porque muitas pessoas também que vieram da Europa passavam por dificuldades lá. Então, o Brasil tem mantido essa tradição de receber refugiados. O que acontece a partir do final do ano passado, com a eleição, é um processo... Ah, e aí, voltando um pouco, em 2017, nós aprovamos uma nova lei de imigração, que é bastante avançada também, que foi, inclusive, na contramão de muitos países que têm aprovado leis muito mais rígidas, né, no contexto migratório, para não permitir a entrada ou para dificultar a naturalização ou a permanência de estrangeiros no seu território. O Brasil foi na contramão e avançou e aprovou uma lei muito, muito boa, digamos assim, né, que, inclusive, a lei traz que é um dos pilares da lei o combate à xenofobia, o repúdio à xenofobia. Então, nós avançamos. Nós superamos o Estatuto do Estrangeiro e adotamos uma lei baseada em direitos humanos, uma lei migratória baseada em direitos humanos. Essa lei sempre foi criticada pelo atual presidente, quando ele ainda era deputado, né? Infelizmente, ele sempre teve severas críticas, ele nunca escondeu isso. E aí... Ele faz um discurso dizendo que, se fosse eleito, o Brasil sairia do Pacto das Migrações. O que, de fato, aconteceu. Claro. Né? Em novembro do ano passado, de 2018, o Brasil adere ao Pacto das Migrações. E aí, assim, o pacto, ele não é um documento que vincule o país de forma... peremptória, a alguma lei assim, que precise cumprir efetivamente. O pacto é uma carta de boas intenções. Né? E o Brasil, como tem uma tradição acolhedora e de preocupação com os migrantes, digamos assim, adotou o pacto. Sim. Fez parte, ajudou a construir o pacto. Né? Fez parte da construção do pacto, inclusive aderiu ao pacto. Quando o atual presidente assume, 8 dias depois de assumir, ele diz que o Brasil sairia do pacto, não faria parte do pacto. Mas aí também não tem como sair do pacto, porque ele não é um instrumento vinculante. Mas, enfim, não adotaria aquilo que está no Pacto de Migrações. E o que é esse pacto? Ele é um pacto, é uma carta de boas intenções para que haja migração segura dos migrantes em vários países do mundo. E o governo brasileiro abriu mão disso. O que me preocupa é justamente assim, que tratamento o país vai dar aos imigrantes que estão chegando. E aí, olhando para a situação da Venezuela, que há poucos dias eu estive em Roraima, vendo de perto, o governo brasileiro, a partir do trabalho do Exército, tem feito um trabalho de acolhida e de acolhida, uma acolhida inicial, né? E de regularização desses imigrantes, dessas pessoas que estão entrando no país, de forma que ninguém fique irregular. E isso não é ruim. Então, isso parece extremamente contraditório diante Sim. de um discurso que diz que nós vamos fechar as fronteiras porque não queremos receber imigrantes, porque estamos sendo invadidos, porque eles sobrecarregam todo o serviço público, enfim, o que também não é verdade, não é de todo verdade. Mas, ao mesmo tempo, flexibiliza, assim, tem um discurso fechado, mas flexibiliza essa recepção Sim. aos imigrantes.
É, pode ser que ainda não atingiu, né? Porque só dizer que eu não vou, não estamos no pacto não adianta, né? Vamos ver se vai
ter ações. O que eu tenho receio é que, assim, ó, cada vez menos se façam políticas de integração de imigrantes no país. Então, eu faço só o meu papel inicial, que é regularizar essas pessoas, garantir que elas tenham, que elas fiquem regulares no país, até porque um processo de extradição e de expulsão ele é oneroso para o Estado, né? Então, se a pessoa ela tá, ela está de forma regular aqui, ela pode ir atrás de trabalho, ela pode se inserir de alguma forma na sociedade, enfim. Mas o governo brasileiro pode lavar as mãos e dizer, olha, nós não vamos fazer políticas públicas para imigrantes porque não é de interesse do país fazer isso. Só que esse tipo de atitude acaba provocando uma sobrecarga ainda maior sobre as políticas existentes já para os brasileiros. E nega aos estrangeiros, principalmente aos refugiados, uma integração mais digna, né? De olhar para essas pessoas como pessoas que têm necessidades específicas, como aprendizado da língua. Hoje, para aprender a língua portuguesa, esses estrangeiros dependem da sociedade civil, que, aliás, tem feito a maior parte do trabalho no Brasil, né? Então, a igreja, as ONGs... São mais de 40 ONGs, é uma rede de ONGs que existe no país que vem se dedicando a esse trabalho de integração dos imigrantes no país. E, enquanto isso, o governo lava as mãos. Faz o mínimo necessário, que é regularizar a situação das pessoas, garantir a regularidade, mas, em termos de política pública, nada ou muito pouco acontece. E isso é bem preocupante, porque as pessoas precisam de trabalho, precisam de assistência, precisam de uma série de coisas.
Sim, tem a acolhida e os encaminhamentos necessários.
Bom, Simone, assim como tu comentou que tu estava em Roraima, como é que é esse deslocamento dessas pessoas para outras regiões do país? E se existe um fluxo de pessoas que vêm para o Rio Grande do Sul?
Existe um programa de interiorização, que chama, onde um grupo de pessoas, os que demonstrem vontade de ir para outras partes do país, para outros estados, conseguem vir a partir desses programas de interiorização. Essa interiorização é feita tanto por governos locais, como pela iniciativa privada, por empresas, por ONGs também, que têm auxiliado. Então, os municípios têm que também demonstrar disponibilidade para receber essas pessoas. O Rio Grande do Sul tem recebido, Esteio tem recebido, São Leopoldo... Me parece que Venâncio Aires vai receber também, se já não recebeu. Então, os municípios também têm que demonstrar essa vontade, digamos assim, essa disposição de receber esses venezuelanos, que é o caso agora, né? Todos os dias saem ônibus de Boa Vista com venezuelanos vindo para outras partes do Brasil, Minas Gerais, São Paulo. Muitos vão para São Paulo porque... A gente tem que pensar também que as imigrações funcionam a partir de redes, né? Os imigrantes estabelecem redes nos locais. Então, provavelmente, eles vão para onde já tenha pessoas da mesma nacionalidade, onde eles possam ficar numa comunidade próxima. Então, por que que muitos vêm? Por que muitos vêm para o Rio Grande do Sul? Porque em algumas cidades já existem comunidades de venezuelanos. Assim como aconteceu com os sírios em São Paulo. Então, tem comunidade de sírios em São Paulo. Muitos venezuelanos vão para São Paulo porque o fluxo maior de imigração acaba indo para São Paulo, porque é o maior estado, assim, em termos de... Tanto de oportunidade de trabalho como de acesso a bens e serviços, acaba fluindo muito para São Paulo. Mas vários estados têm recebido. Então, existe esse processo de interiorização. Mas ele não depende exclusivamente do imigrante. Ele depende também de como isso vai acontecer. Existe uma empresa, por Santa Catarina, algumas empresas receberam venezuelanos para trabalhar na empresa, e aí eles puderam fazer esse processo. Não é assim em todos os lugares. Às vezes, alguns municípios pequenos se dispõem a receber justamente para aumentar a circulação de pessoas nas cidades, aumentar o volume de pessoas, o contingente populacional. Mas esse é um processo muito demorado e é uma pena, porque ele poderia ser mais rápido no sentido de desafogar um pouco o estado de Roraima, que hoje tem um contingente enorme de pessoas. E Roraima tem municípios muito pequenos também. Tem municípios de 500 pessoas que hoje tem 1.500 pessoas, né, por conta dos venezuelanos. E alguns lugares acabam sobrecarregados. Então, esse processo de interiorização, ele devia ser aprimorado, melhor pensado e um pouco... deveria ter uma agilidade maior, no sentido de que as pessoas conseguissem também se deslocar com mais facilidade. Porque muitos... claro, depende também de uma vontade. Muitos querem ficar na região de fronteira porque têm a expectativa de voltar para suas casas. E isso é importante também dizer. Se você perguntar para o refugiado, você quer voltar para o seu país? Ele vai dizer... agora? Provavelmente a pergunta que ele vai fazer é agora? Porque se nós formos pensar que existe um fundado temor de perseguição, é claro que agora ele não vai querer voltar para o seu país. Mas em algum momento ele vai querer voltar. Quando a situação se restabelecer. Então essa situação também pode ser transitória. Uhum. E nós não podemos pensar que o Brasil está sendo invadido por imigrantes, por refugiados que estão tomando conta do país. Isso não é real. Muitos lugares, e eu diria a maioria dos lugares, se beneficia com a vinda de imigrantes, porque eles fazem a economia girar. Eles trabalham, contribuem com impostos, consomem. Se hoje você for olhar para Boa Vista... claro que os locais têm um pouco de dificuldade de perceber isso, porque foi um choque a vinda de tantas pessoas para o mesmo lugar. Mas quem olha para Boa Vista vê como os serviços cresceram, né? Em termos de economia, a economia de Boa Vista cresceu consideravelmente. Mas isso, às vezes, é difícil de perceber, porque o impacto com a chegada das pessoas é tão grande que você não consegue ver o lado positivo da imigração.
Bom, com essa baita reflexão da Simone, acho que a gente pode encerrar muito bem a edição de hoje. Eu agradeço a Simone e ao Yuri pela companhia.
Eu que agradeço.
E pelo conhecimento transmitido. MigraCast vai ficando por aqui. Até a próxima.